com o menu dividido em três partes, como de costume, o Euro Milhões olha para um tema do dia, faz uma viagem ao passado e também um olhar para o futuro. Filomena Martins, muito obrigado por estares connosco hoje.
Oh, outra vez.
Ocorreu bem ontem, decidi renovar por mais um dia contigo.
Sim, tu estás a renovar ao dia e isto é sempre uma renovação muito precária.
Olha, vamos, o tema do dia, inevitavelmente, a Primeira Liga, que está aí de regresso.
Começa
e
daqui a pouco, não é?
Começa daqui a pouco e com bons jogos em cartaz. Pelo menos amanhã o Sporting de Braga costuma ser sempre um jogo interessante, mas já hoje o Benfica, um bocadinho pressionado, também vai à Aroca.
Sim, eu acho que acaba por ser o jogo mais interessante desta jornada, olhando assim, de repente, não é? O Benfica está a 9 pontos já da liderança do Porto, e eu digo que é o mais interessante porque o Benfica está um bocadinho impressionado. Depois do empate com o Moreirense, o jogo de hoje é importante porque em Aroca, o Aroca também é uma equipa que às vezes complica, apesar de estar no penúltimo lugar, e esta foi uma semana complicada porque foram as escutas do Luizão que confirmaram o que já se vinha falando até há mais que um ano, a dizer que o Luizão é um bufo do balneário. Agora tornaram-se públicas, portanto há escutas, já tornou-se papel passado, não é? Tem outro peso. Depois, terça-feira, o Benfica tem a meia-final da Taça da Liga com o Leça, se passar vai à final com o Sporting no sábado, e esse é o jogo-chave, porque se o Benfica perder com o Sporting, a contestação dos adeptos vai seguramente subir, até porque os contratempos continuam. As redes sociais estão cheias hoje da atrapalhada que foi a apresentação do reforço para o futebol feminino, uma das apostas do Rui Costa, a Jéssica Silva, que já jogou no Lyon, foi para os Estados Unidos e é uma das melhores jogadoras da seleção portuguesa, devia ter sido apresentada ontem, estava tudo marcado, conferência de imprensa, cartazes com ela vestida, com a camisola encarnada, testes médicos feitos e depois uma confusão com os valores dos contratos, que a gente também faz muito, não é? Aquilo trocar ali os líquidos, os valores líquidos com os brutos, e ela adiou-se tudo para hoje. Ora, se juntarmos a isto, as escutas do Luís Filipe Vieira, que não param de sair todos os dias, o Benfica ter voltado a perder com o Sporting em basquetebol, já é a oitava vez, desta vez foi no primeiro jogo entre equipas portuguesas numa competição europeia, ontem um empate com o São Joanense no hóquei, isto é a contestação a aumentar, portanto se as coisas não correrem bem hoje, e sobretudo se não correrem bem na Taça da Liga, sobretudo se o Benfica for à final com o Sporting no sábado, a coisa pode ficar muito feinha. Nos outros dois jogos, como tu disseste, o Sporting obviamente tem um jogo em casa com o Braga, que é sempre difícil, mas é em casa, portanto é em Alvalade. Depois tem a Taça da Liga quarta com o Santa Clara, a quarta-feira, sem o Coates, que sempre foi convocado, portanto vai para os jogos
da Premier. Como aqui falavas ontem.
E o Porto joga com o Marítimo no Dragão, também sem o Dias e o Uribe, mas eu aqui com o Dias, já te disse, estou muito contente que ele não jogue. Portanto,
sim,
deixa lá, está quietinho.
Dizes que pode ficar mais resguardado dos olhares
sim,
do mercado.
Está lá,
não é?
Para o lado, para o outro lado do mundo. Portanto, esta é uma jornada que eu diria que o Sporting pode realmente tropeçar, não é? E atrasar-se ainda mais na
teoricamente
corrida.
Tem um jogo mais complicado, até
teoricamente,
pela classificação.
Mas o Benfica penso que está mais sob pressão porque pode ter de redefinir todos os objetivos para esta temporada.
Se bem que, não sei se concordas com isto, mas também me parece que o Braga já terá tido momentos melhores durante esta época.
Sim, o Braga não
está
praticamente a jogar muito bem, mas é o Braga, não é? O Braga,
claro,
sempre sabe. Eu normalmente tenho mais medo das equipas mais pequeninas, estas que estão em penúltimo e por ali baixo, do que das grandes, porque aí é diferente. E o Sporting joga em casa.
E essas têm que fazer pela vida também para deixar os lugares lá de baixo.
É isso.
Ainda como tema do dia, está a dar que falar a saída ou não de Dembélé do Barcelona com palavras agressivas, não é?
Sim,
de um lado
está
e do
um
outro.
Caso tremendo, não é? É uma estratégia que eu acho que vai sair muito caro ao Barcelona, porque o jogador já disse que não vai ceder as chantagens e há aqui um enorme risco legal, porque é normal os clubes prescindirem dos jogadores, não há nada, falarem, vão embora, não há problema nenhum, mas isto é uma guerra pública, tornou-se uma guerra pública, que é o jogador está encostado à parede, ou renova e joga, ou não renova e sai, e parece-me que aqui já é não renova, vais-te embora, portanto foi dito publicamente
e imediatamente legal.
E vai já, não é? Sim. E foi dito pelos dirigentes e aqui o Dembélé, pronto, acabou. Ele agarrou-se ao direito legal que tem, que é inabalável, o direito ao trabalho, e vai avançar para a justiça. E o mais certo, eu diria que é quase certo, é o juiz determinar que um clube está em incumprimento grave para com o jogador, não o deixar jogar, não o deixar de trabalhar, vai ter de o indenizar, rescisão de contrato. Ora, o rapaz ganha 12 milhões por época, que é uma quantia sempre simpática, portanto é só mais uns testões que vem a melhor para a sua conta, ainda pode provavelmente por mais uns processos por aquilo que têm dito dele, e parece que o senhor Laporta, presidente do Barcelona, descobriu um poço de petróleo debaixo do Camp Nou, ele aliás parece o Vale Azevedo do Benfica, e E no meio disto tudo, eu não percebo como é que um clube como o Barcelona, que já está a mais de 10 pontos do líder Real Madrid, deixa um jogador como Dembélé da bancada, um jogador que mesmo não tendo jogado muito desde o início da época, se chama Dembélé e às vezes resolve jogos, é um grande jogador. E eu lembro-me de uma situação muito semelhante a esta, em que foi assim que o Deco, a jogar ali ao cantinho, no campo 2 do Benfica, acabou no Futebol Clube do Porto a fazer aquilo que nós nos lembramos todos. Não é? Eu queria ainda deixar Força. Aqui do tema do dia, dos temas do dia, dois apontamentos. Um para o empresário de futebol chamado Mino Raiola. Ele é um dos grandes empresários, só para lembrar alguns dos jogadores que ele representa. Ibrahimovic, do Milan, Pogba, do Manchester United, o Haaland, que é o grande jogador desta ano, do Borussia Dortmund, o Donnarumma, do PSG. Ele está nos cuidados intensivos, num hospital em Milão, portanto, não está nada bem. Ele poderia ser um dos grandes digamos, empresários do mercado de inverno, e se calhar não vai ser, pelas piores razões. E o primeiro negócio que ele terá tido envolvido, segundo vários meios de comunicação social, será o Raikar para o Sporting.
A sério? No início da carreira dele?
No início da carreira
dele. Ok.
O outro, lamentavelmente, é o Pelé, quem terão sido detectados mais dois cancros, portanto, ele já não estará. Estará a travar uma dura batalha nos seus 81 anos. Ficam aqui estes dois apontamentos.
Muito bem, vamos olhar para o futuro com novas regras nos empréstimos da FIFA.
Sim, a partir da próxima época a FIFA divulgou hoje que os clubes só podem emprestar 8 jogadores, também só podem ter nos plantéis 8 jogadores emprestados, depois esse número passa para 7 na temporada seguinte e para 6 na outra a seguir. Os empréstimos também não podem passar de um ano, nem ser de menos de 6 meses. E também não pode haver jogadores subemprestados, ou seja, um clube não pode depois subemprestar ou emprestado a outro clube. A FIFA quer com isto, obviamente, evitar a acumulação de jogadores nos clubes, que tem vindo a aumentar muitíssimo. Mas o que parece estar a partir assim uma boa medida, depois vendo à lupa, se calhar não é bem assim, estes novos regulamentos não são tão restritivos como podem parecer, porque não incluem jogadores até aos 21 anos.
E é nessa fase que muitos são emprestados, não é?
E mais, não incluem também os jogadores formados nos clubes, que por regra constituem a grande maioria dos clubes, dos jogadores que são emprestados. Aliás, adaptando à realidade portuguesa esta regra, nenhum dos três grandes neste momento estaria a quebrar estas novas medidas da FIFA. O Sporting, só para lembrar aqui no instante, é o clube com os jogadores do plantel mais, que tem por empréstimo, com mais emprestados, são 4, e que tem mais jogadores também a rodar noutras paragens, são 20. Mas destes 20, apenas 7 estariam abrangidos por estas novas limitações. Os outros ou foram formados no clube ou até 21 anos. Por exemplo, não há assim nada de especial. A única coisa, por exemplo, que estaria mal no Sporting neste momento é que não poderia fazer um acordo com o Manchester City relativamente ao Pedro Porro, porque estes empréstimos só poderão ser feitos por um ano no máximo, e o Pedro Porro foi feito por 2 anos, portanto era a única coisa mal. O Benfica, por exemplo, tem 16 jogadores a rodar noutros clubes, e o Porto tem
menos,
só,
né? tem 10.
Portanto, isto apenas impede circuitos financeiros. E quem tem dinheiro, por exemplo, pode fazer aquelas brincadeiras de ter um clube satélite como o Red Bull, ou comprar um clube qualquer como o Spezia, que já aconteceu, e pôr lá,
e
20,
pôr lá
20 ou 15 jogadores, sem mais nada.
Vamos aguardar essas novas regras. Rapidamente, vamos à história deste 21 de janeiro e aqui um olhar para o final da carreira de Lance Armstrong.
Foi há 21 anos, ele anunciou o fim da carreira. Tinha nessa altura vencido por 7 vezes consecutivas a Volta à França.
Ainda tinha nessa altura?
Ainda tinha nessa altura, de 99 a 2005, um recorde absoluto, títulos que lhe foram depois retirados por doping. Eu aqui faço um suspiro muito fundo, eu fui fã de ciclismo durante muitos e muitos anos, fiz um Tour de França como jornalista, era fã absoluta de Armstrong e por causa dele depois estive anos sem ligar ao ciclismo, com o qual só me reconciliei recentemente e muito por causa do nosso João Almeida. Como muita gente vê o Armstrong competir depois de ter recuperado com tratamentos de quimioterapia e tudo o que é necessário, mesmo a nível psicológico, de um cancro testicular e de duas ramificações no pulmão e no cérebro que lhe tinham sido diagnosticados em 96, era quase heroico. Ele em 99 ganhou o primeiro Tour, 3 anos depois deste cancro, repetiu a proeza 7 vezes, só que em 2005, depois do triunfo, uma reportagem no L'Equipe afirmava que ele tinha utilizado EPO,
Logo no primeiro turno.
Logo no primeiro turno. 9 meses depois ele foi considerado inocente, mas a polémica continuou. Em 2011 apareceram novas acusações e vieram dos seus colegas mais próximos de equipas, deles um veterano e o seu melhor amigo de equipa, o Tyler Hamilton. As investigações acabaram conduzidas pelo FBI e depois vários outros ex-colegas de equipas falaram abertamente disso aos média, dos detalhes do doping na equipa.
Uma história também contada em vários documentários.
Exatamente,
e até filmes.
Filmes, em tudo, e ele acabou por confessar em 2012, foi acusado, em outubro ficou sem títulos e depois de muito negar, ele... em janeiro, ele ficou com os títulos em outubro de 2012 e em janeiro de 2013 confessou o uso de doping no programa da Oprah.
Pois
e vou-vos
foi,
dizer, fez esta terça-feira 9 anos que foi essa confissão que ele confessou tudo à Oprah e perdemos um ídolo.
Perdemos um ídolo todos nós e o atletismo também sofreu com, apesar de ser só um atleta,
o ciclismo
sofreu muito com esta
história. O ciclismo perdeu grande impacto.
Olha, é uma pena não ter aqui os delfins com a queda de um anjo, se não punha aqui a tocar para ti e para o lançar.
Ele foi casado com a Sheryl Crow.
Pois foi.
Eu não sei se eles ainda não estão juntos, mas eles
estiveram
muito
tempo
juntos, portanto podes ver a Sheryl Crow na próxima.
Está feito o Euro Milhões hoje com a Filomena Martins. Obrigado por estas notícias do desporto. Bom fim de semana, Filomena.
Bom fim de
Obrigado.
Semana. E bons jogos.
Rádio. Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.